Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo que passarmos juntos possa servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre a Palavra de Deus. Quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa e também sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem escreveu dando esse retorno e fazendo um pedido inusitado foi o Brad Marley, que infelizmente não nos informou a sua cidade e estado. Mas foi essa a sua mensagem. Olá, sou Brad Marley, criei um blog para um amigo que é pastor. Falei para ele da Rádio Transmundial, uma rádio bem legal, que às vezes ouço o programa através da Bíblia. E ele quer colocar um play de uma rádio gospel no seu blog. Gostaria muito de poder contribuir com isso, por isso estou mandando esse e-mail para vocês aí na rádio. Aguardo a resposta, um forte abraço a todos, e em especial ao pastor Itamir, do Através da Bíblia. Querido amigo, parabéns pelo seu envolvimento com as coisas de Deus e pela ajuda que você tem prestado ao seu amigo pastor. Em relação às questões técnicas, já lhe respondemos e assim agradecemos a sua recomendação aos seus amigos, irmãos e parentes. Desejamos mesmo que o estudo bíblico se torne importante para todos os nossos ouvintes. Cremos que essa prática tem sustentado muitos cristãos. Agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação, para a edificação de muitos irmãos e para a salvação de tantos amigos que ainda não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Por isso oramos pedindo que Ele sempre nos use, nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa para que o Seu nome seja glorificado. Assim, ao chegarmos ao momento de buscarmos a Sua presença, especificamente para esse programa, eu convido a você e a todos os que estão me ouvindo para falarmos com Deus, orando dessa maneira. Pai querido, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e amigos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também que se houver algum amigo nos ouvindo, que ainda não tem experiência pessoal com Jesus Cristo, que essas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só Tu pode nos dar. Ajuda-nos a viver para o Teu inteiro agrado. Oramos pedindo isso, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o texto final do capítulo 1. Vamos estudar a segunda visão que Deus deu a Zacarias. Vamos estudar Zacarias 1, 18 a 21. Nessa visão dos 4 chifres e 4 ferreiros, a mensagem é que as forças divinas serão vencidas e reduzidas a nada pelo poder divino. Em relação a essa visão, Zacarias viu os quatro chifres e, ao perguntar sobre o seu significado, recebeu a interpretação do anjo intérprete. Esses são os chifres que têm dispersado a Israel, a Judá e especificamente a Jerusalém. Em outras palavras, os chifres representavam os inimigos do povo de Deus, os quais com força brutal e com crueldade fizeram sofrer o povo de Deus. Os quatro ferreiros, ou os quatro artesãos, foram também vistos por Zacarias e, logicamente, ele também desejava conhecer e entender o significado desse detalhe da visão. A resposta do anjo foi que eles tinham vindo para derrubar da terra esses chifres. Em outras palavras, os ferreiros representavam as guerras que, internacionalmente, colocariam esses impérios, colocariam um fim às nações que tinham atormentado o povo de Deus. Essa visão foi dada a Zacarias para que ele consolasse o povo de Deus que voltava do exílio. Essa visão daria ao profeta uma mensagem de consolo para que animasse o povo. Com essa compreensão inicial, podemos então abordar esse texto dando-lhe o seguinte título: O Deus Todo-Poderoso. É uma frase bem conhecida, mas realmente descreve o conteúdo dessa visão. Então anote aí o título para Zacarias capítulo 1, versículos 18, 19, 20 e 21 é O Deus Todo-Poderoso. Querido amigo, nessa segunda visão, os ferreiros ou os artesãos derrubam os chifres. Nessa visão, Zacarias viu quatro chifres e perguntou para o anjo sobre o significado deles. O anjo disse que esses chifres representavam os opressores que haviam dispersado o povo de Israel, o povo de Judá. Aqui, como em vários outros profetas, o número 4 representam as nações do mundo, representam a universalidade, sendo que os chifres simbolizam o poder, a força física, simbolizam os povos que agrediam o povo escolhido. Mas é importante percebermos que por mais poderosos que fossem os reinos humanos, por mais temerosos que possam ser esses reinos dos homens, há um poder sobrenatural que eles não podem resistir. E por isso mesmo Deus mostrou quatro ferreiros que vieram derrubar os chifres. Isto é, Deus usou do seu poder criativo para trazer juízo contra os que procederam com violência e crueldade para com seu povo. Deus assim castigaria as nações que se levantaram contra o seu povo, contra Judá e particularmente contra Jerusalém. Eu vou ler todo o texto desta visão para você e aí então iremos refletir e eu peço agora a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis quatro chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Versículo 20. O Senhor me mostrou quatro ferreiros. Então eu perguntei, que vem fazer estes? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Muito bem, depois dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas, vamos iniciar então nossas reflexões sobre essa segunda visão que nos traz como princípio essa afirmação. Diante do Deus Todo-Poderoso, podemos ter certeza de que a justiça divina nunca tarda e nunca falha. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir do texto de Zacarias capítulo 1, versículo 18 até 21. Diante do Deus Todo-Poderoso, podemos ter certeza de que a justiça divina nunca tarda e nunca falha. Nesse texto, então, vamos encontrar 7 detalhes sobre essa visão que mostra o Deus Todo-Poderoso agindo em favor do seu povo. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. A destruição dos destruidores de Judá, Jerusalém e especialmente do templo era uma mensagem de consolação, de conforto. Era uma mensagem de ânimo para o povo de Judá. Esse era o panorama da visão. Essa é a mensagem geral da visão que Deus concedeu ao seu profeta para que fosse retransmitida ao povo. Cada frase dessa mensagem era um consolo, era um conforto que se cumpriu no seu devido tempo. O templo foi reconstruído e terminado 4 anos mais tarde, fruto do ministério profético de Ageu e de Zacarias. Esdras, o escriba, também estava presente nesse período e ele ajudou nessa reconstrução também. A cidade toda foi reconstruída sob o comando de Neemias por volta de 445 a.C. E a prosperidade voltou novamente ao povo de Deus. Essa prosperidade foi experimentada especificamente no período dos Macabeus, que livraram o povo de Deus do governo injusto de Antíoco Epifânio. Veja que nome, hein? Antíoco Epifânio. Ele era um governante do período egípcio-sírio. Antíoco Epifânio, nome que ele deu a si mesmo, significava Deus Manifesto. Antíoco era um homem tão mau que durante o seu governo ele aboliu toda a adoração no templo. Mas as palavras do verso 17 deveriam ser lembradas, pois anunciavam as seguintes bênçãos, fazendo eco às bênçãos anteriores que poderíamos chamar de gerais. Primeiro, de novo se transbordariam as cidades pela abundância de bens, talvez recordando a época próspera e frutífera dos tempos de Davi e de Salomão. A abundância de bens poderíamos interpretá-la como favor imensurável de Deus sobre esse povo necessitado. De novo, Yahvé consolará a Sião, conforme o profeta Isaías disse: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, diz o vosso Deus. Isaías 40, versículo 1. E no Novo Testamento, Jesus também disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, conforme João 14, 16. Querido amigo, Deus se caracterizou por ser um Deus consolador por excelência. Ele se expressa em sua comovente ternura e ele sente compaixão de uma forma única por um povo que está em profunda miséria. A reconstrução física e a recuperação econômica pareciam andar a passos muito lentos. Talvez até houvesse um retardamento no desenvolvimento nacional, porém, Deus tinha prometido intervir favoravelmente. A promessa era de que Deus consolaria novamente Sião. Deus não se esquecera do seu povo, da sua aliança. Sabe por quê? Porque ele é um Deus fiel. Em terceiro lugar, a promessa era que Jerusalém ainda seria escolhida. Isso é, o povo poderia esperar com confiança. Deus escolheria novamente a Jerusalém. A eleição é uma das doutrinas mais bonitas da Bíblia, embora não entendida por grande parte de nós, seres humanos. Claramente, o profeta disse que Deus continuaria preferindo Jerusalém. Era uma confirmação do pacto, da aliança que tinha feito com Davi. Deus não é um homem para mentir. O que ele prometeu, certamente ele fará. Vamos agora ao segundo detalhe desta visão. Refere-se então aos personagens da visão. Sem dúvida, os personagens aqui são os chifres e os ferreiros ou artesãos, tendo esses o papel de juízes divinos contra aqueles. Mas a pergunta que se faz é: a que impérios o profeta está se referindo? A ideia geralmente aceita pela grande maioria dos expositores e comentaristas, como já deixamos transparecer, é que o número 4 não faz referência a impérios específicos, senão a ideia de uma realização completa, dando a entender que o povo hebreu foi destruído completamente a partir dos quatro pontos cardeais. Como vimos nos versículos anteriores introdutórios, Deus permitiu que o seu povo fosse castigado por causa dos seus pecados. Apesar de teres anunciado, de ter advertido do perigo que corriam, apesar de ter expresso o seu amor por eles, sintetizado na profecia de Oséias, apesar de chamá-los ao arrependimento, expresso claramente no primeiro capítulo de Isaías, os judeus não atenderam à voz de Deus. Deus então permitiu que sofressem. Deus permitiu que caísse a ilusão de que, por serem escolhidos, estavam a salvo de tudo e de todos. Deus permitiu a queda de Jerusalém e do templo. Deus usou impérios pagãos, impérios ímpios, para que a sua disciplina acontecesse. Mas esses impérios foram além daquilo que Deus tinha proposto para eles. Esses impérios, representados pelos quatro chifres, não se limitaram a conquistar o povo hebreu. Em sua ambição descontrolada por mais poder, por autoafirmação, eles foram além de invadirem Judá. Eles destruíram totalmente Jerusalém e queimaram o templo. Os utensílios sagrados, por exemplo, foram objetos do saque indevido. E assim, eles estavam pisoteando o mais sagrado do povo de Deus. Então, Deus levantaria os ferreiros ou artesãos para dar-lhes o que mereciam. O terceiro detalhe agora refere-se às perguntas e respostas para se entender esta visão. Zacarias viu primeiro os quatro chifres, depois viu os quatro ferreiros ou artesãos. Se visse somente os chifres, símbolos dos poderes das nações inimigas do povo de Deus, certamente nem Zacarias nem o povo teriam ânimo, não confiariam no livramento do Senhor. Algumas pessoas não veem com bons olhos expressar as suas dúvidas. Apresentar suas perguntas? Isso é muito feio. Aquele que não faz perguntas quer mostrar que sabe tudo. Zacarias não fez assim. Zacarias perguntou: quem são esses? Versículo 9 do capítulo 1. O que é isso? Versículo 19 do capítulo 1. O que eles vêm fazer? Capítulo 1, versículo 20. Aonde você vai? Capítulo 2, versículo 2. O que significa isso? Capítulo 4, versículo 4. O que significam essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Capítulo 4, versículo 11. O que significam esses dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Capítulo 4, versículo 12. Para onde estão levando essa vasilha? Capítulo 5, versículo 10. Que representam esses cavalos atrelados? Capítulo 6, versículo 4. Querido amigo, essas perguntas obtiveram as respostas necessárias para quê? Para que Zacarias pudesse ficar ciente dos planos bondosos de Deus e assim pudesse consolar e animar o povo de Deus com a mensagem de esperança e confiança nas ações soberanas de Deus. Perguntar não é feio. Perguntar nos ajuda a esclarecer, mas para perguntar é preciso humildade. E Zacarias mostrou isso nessas perguntas que fez. O quarto detalhe dessa visão refere-se à descrição dessa visão. Refere-se à descrição dos acontecimentos. Na descrição da visão, Zacarias não viu apenas os quatro chifres. Ele registrou também que tinha visto quatro ferreiros ou artesãos. E essa segunda faceta da visão era tremendamente importante. Esses quatro elementos foram apresentados como a esperança do povo judeu, o consolo que vinha da parte de Deus, que não se esqueceu dos sofrimentos do seu povo. Esses quatro elementos representam um Deus que tem o poder, tem todo o poder suficiente para defender o seu povo, que tinha sido vítima da crueldade dos opressores. Deus tem o poder para defender o seu povo da humilhação sofrida através desses povos opressores. Os quatro ferreiros representam, então, a vindicação da justiça divina. Representam também, de um modo geral, a reconstrução. A tradução espanhola Reina Valera traduz a palavra ferreiros por carpinteiros, dando então mais a ideia da reconstrução. Ao comentar sobre a expressão carpinteiro, diz que essa expressão representa a vitória do povo de Deus, vitória que conquistariam por meios pacíficos ao responder ao chamado de Deus para dedicarem-se à obra da reconstrução. É, para fazerem os serviços de carpintaria na reconstrução do templo. Mas o grande fato é que Deus faria surgir esses ferreiros ou carpinteiros para quebrar o poder daqueles impérios pagãos. O quinto detalhe dessa visão refere-se ao significado da visão. O significado dos chifres e dos ferreiros do juízo que encontramos nessa visão já foram interpretados. Sem dúvida, os chifres simbolizam o poder de quatro reinos. Simbolizavam a autoridade e o domínio desses reinos. Mas a sugestão de identificar esses reinos tem sido o grande desafio dos estudiosos. A sugestão que mais tem sido aceita é identificar os povos que dispersaram o povo de Deus. O primeiro dessa lista seria o Império Assírio, que em 722 conquistou Samaria e destruiu o Reino do Norte, o Reino de Israel. O segundo seria o Egito, quando o faraó Neco subiu contra a Síria e o rei Josias, rei de Judá, se interpôs em seu caminho. Josias foi ferido e morreu. Esse foi um golpe duro para o reino de Judá. Neco colocou então Joaquim como governante e impôs aos judeus o pagamento de tributos. Entretanto, Neco logo depois morreu nas mãos dos babilônios na batalha de Carquemes. O terceiro império foi o império de Nabucodonosor, o babilônio. Ele levou cativos os judeus em 606, em 597, e por fim invadiu Jerusalém e Judá, destruindo a cidade e o templo em 586. E o quarto império foi o Persa. Mesmo que tenha libertado o povo através do decreto de Ciro, os judeus tiveram a obra de reconstrução do templo atrasada por mais de 16 anos. Por quê? Porque Dario tinha dado ouvidos às mentiras dos ciumentos samaritanos. Chegamos então ao sexto detalhe, que refere-se às lições percebidas nessa visão. Cada um desses impérios foi caindo nas mãos dos outros e foram se debilitando até desaparecer em definitivo como forças mundiais. Enquanto isso, Israel permaneceu e floresceu novamente no tempo dos Macabeus. Ainda que muitos não entendam assim, é possível ver, ainda na atualidade, o povo de Israel conservando sua identidade e a sua terra. Certamente era a mão de Deus. Zacarias então apresentou uma mensagem consoladora que se cumpriu com a reconstrução do templo e da nação. Mesmo que o templo nunca tenha alcançado o esplendor do primeiro templo, a glória do segundo templo foi maior. A habitação de Deus entre nós, os cristãos, através do Espírito Santo, é o seu pleno cumprimento. Então, chegamos ao sétimo detalhe, que refere-se às aplicações da visão às nossas vidas. Querido amigo, podemos perceber três lições aplicáveis aos nossos dias. Primeiro, não podemos experimentar as bênçãos da comunhão com Deus a menos que nos reconheçamos pecadores, a menos que nos arrependamos dos nossos pecados, a menos que atendamos o convite do Senhor para voltarmos para Ele. Quando nos voltamos para Deus e andamos nos seus caminhos, experimentamos as bênçãos do Senhor. Segundo, temos que esperar com paciência e com confiança o cumprimento das promessas de Deus acerca do seu povo. Às vezes parece que tudo se levanta contra nós, parece que o mundo pecaminoso despreza a nossa atividade. E parece também que as atividades no reino de Deus são lentas demais. O segredo é esperar. E terceiro, temos que estar envolvidos em plena atividade na obra do Senhor. E assim nós vamos experimentar as bênçãos divinas sobre as nossas vidas, sobre as nossas atividades e sobre os nossos ministérios. A preocupação com os inimigos não deve nos abater. Eles serão destruídos no tempo de Deus. e serão destruídos por Deus. Enquanto isso, estejamos firmes e fortes, ativos na obra do Senhor. Ao concluir nossa reflexão, eu oro para que você crê no poder de Deus e aguarde com paciência, com perseverança e confiança no Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças a Deus.